Palestras, oficinas e apresentações artísticas são algumas das atividades que estão programadas para o Dia Mundial Vegano. O evento é realizado pela entidade Gato Negro, que luta pelo direito dos animais, e acontece nesse fim de semana. Vamos conversar agora com uma das organizadoras do Dia Mundial Vegano e também membro do Gato Negro, Fabiane Niemeyer. Boa tarde, Fabiane.
Boa tarde.
Tudo bem com você?
Tudo bom, e você?
Tudo ótimo. Dia Mundial do Vegano. Que dia é?
É, Dia Mundial Vegano, né? É comemorado mundialmente no dia 1º de novembro. Aí aqui em BH a gente vai comemorar um pouquinho atrasado.
Conta pra gente, veganismo vai muito além de não comer carne vermelha,
isso,
certo?
O veganismo, ele pode ser considerado uma postura filosófica e política daquelas pessoas que são os veganos, né? E vegano, então, são pessoas que acreditam que os animais são seres livres, né? Seres únicos e seres sencientes, que têm a capacidade de sentir dor, sentir prazer, têm interesses, né? Têm suas preferências. E a gente acredita que esses seres, então, não deveriam ser usados como uma propriedade, não deveriam ser escravizados, né?
Então, todos vocês evitam todos aqueles tipos de produtos que envolvam animais sendo explorados?
Isso,
independente se foi bem cuidado, assim, se o couro foi tirado com carinho, se a carne foi, sei lá, não sei, não importa. Homens e animais coexistem e eles não exploram um aos outros, certo? É isso?
É, a proposta do veganismo é justamente essa, abolir a escravidão animal do nosso dia a dia. Isso, escravidão, não é só aquela forma que maltrata, que, né, causa uma dor intensa. Qualquer forma que você torna um ser senciente uma propriedade, mesmo que seja assim bem tratado, entre aspas, é uma escravidão, né? Se aquele ser ele não tem mais autonomia, ele não pode buscar sua liberdade e seus próprios interesses, ele é um escravo, sendo bem tratado ou não, né?
De onde é que surgiu esse termo veganismo?
Ele foi criado em 1944 pela Vegan Society lá da Grã-Bretanha. E foi justamente para diferenciar aquelas pessoas que não comem carne ou adotam o vegetarianismo pela saúde daquelas que não consomem nenhum produto de origem animal na alimentação, incluindo leite, ovos, carne, e também não frequentam locais que usam animais para entretenimento, não consomem produtos testados em animais. São todas as formas de exploração animal que a gente tenta abolir do nosso dia a dia, né?
E quem segue essa ideologia são os vegans ou são os veganos?
Em inglês, vegans. E a portuguesada, brasileirado, vegano ou vegana, né?
Vegano ou vegana.
Isso.
E um tema muito recorrente é, claro, a culinária.
Aham.
Uhum. Que pode ser, o que vocês comem? É difícil achar restaurantes que sejam da culinária vegana?
Aham. Aqui em BH é uma das poucas capitais que não tem restaurante com alimentos só veganos. No Rio,
não tem?
Não tem ainda. No Rio, em São Paulo, tem restaurante totalmente veganos. Mas mesmo aqui, a gente encontra, mesmo em self-service, locais simples, você pergunta para o garçom se tem legume, né? Feito sem manteiga, se o feijão não tem caldo de carne, geralmente tem várias opções. Mas na culinária, se você quiser preparar em casa também, você pode fazer qualquer coisa. Você pode fazer lasanha, bolo de chocolate, sei lá, inúmeras coisas deliciosas. Então, ser vegano, além de você fazer um bem para os animais, porque você não está escravizando, né, eles, você também faz um bem para a sua saúde, porque é mais saudável. É mais ecológico e é uma delícia os alimentos veganos, né? Não é sem graça, não é sem sal, não é só comer alface.
Eu descobri recentemente que massa de pizza não leva leite. Eu sempre achei que massa de pizza levava leite, mas massa de pizza é água, fermento e farinha. Então
farinha.
Pizza tá incluso, né?
Isso, a massa de pizza original realmente é farinha, água, sal e fermento. Mas tem alguns lugares no Brasil que utilizam leite, mas é muito raro. Quase todas as pizzarias que eu já fui a massa é vegana e aí a gente pede sem mussarela e pede para trocar por aspargo, por cogumelo, por alguma outra coisa assim gostosa e fica ótimo.
Você é do Rio, certo?
Eu sou do Rio e moro aqui em BH.
Mora aqui em BH há quanto tempo?
Desde 2004.
E você veio com essa ideologia de lá?
Vim.
Ou você desde quando você é vegana?
Eu já era vegana, eu sou vegana há 8, 9 anos, né? Eu já vim de lá com isso.
A comunidade lá é mais forte que daqui? Como é que tá a organização de vocês?
Olha, eu não sei se é mais forte, mas desde quando eu vim morar aqui em BH, eu tenho percebido um grande crescimento nos veganos,
uhum.
em pessoas que antes nem sabiam o que significava, não conheciam o conceito de veganismo e hoje em dia já sabe. Hoje em dia a gente encontra aqui em alguns restaurantes até um selinho no cardápio mostrando quais são os alimentos veganos. Então eu tenho visto que o nosso trabalho parece que está tendo algum resultado aqui em BH.
Onde em BH se come bem? Um vegano pode comer bem.
Olha,
pode falar um nome.
Uhum, tem o restaurante San Ho, que tem também várias opções. Tem a lanchonete Falafel. E tem outro também. Tem o nosso site. No nosso site a gente dá algumas indicações de onde comer.
Qual é o site?
É www.gato-negro.org.
E o que é essa Gato Negro?
O Gato Negro é um coletivo, né? Um coletivo autônomo, não hierárquico, todo mundo tem voz ativa, não tem presidente, que luta justamente pelos direitos animais, pelo veganismo e pela abolição da escravidão animal. E o nosso foco de atuação é aqui em Belo Horizonte.
Bacana. Eu vi que no site vocês têm algumas campanhas, inclusive uma de adoção de gatos. Qual que é a principal bandeira? Quais são as bandeiras que vocês carregam e estão lutando recentemente?
Uhum. Não, a bandeira, né, permanente nossa é do veganismo, que a gente acredita que é a maior mudança que a gente pode trazer para o mundo e para os animais, que é uma mudança simples, mas que faz muita diferença na vida dos animais. Porque se a gente for pensar, 95% dos animais que sofrem e são mortos no mundo é para a alimentação humana, né? Isso assim, sem dúvida. Mas a gente também aborda outros assuntos como adoção animal, adotar animais que estão abandonados, como o fim da venda de animais no mercado central. Aí tem o projeto também para escrever, ou traduzir, ou criar, né, verbetes relacionados aos direitos animais na Wikipédia, um projeto de lei para ter um selo, né, em produtos que são veganos, ter um selo de produto que não tem nada de origem animal.
Bacana, bacana. E a domesticação de animais, vocês são contra?
Nós somos contra a domesticação, por quê? Porque os animais foram domesticados justamente para servirem ao ser humano, né, para serem mais uma ferramenta dos humanos, não foi para benefício dos animais, até porque a domesticação ela é violenta, né? Tornar um animal selvagem, um animal dependente dos humanos, é uma violência. E o que a gente pensa nisso hoje em dia? Já que não dá para tornar cães e gatos e outros animais que já foram domesticados em animais selvagens, então a gente precisa adotá-los, a gente precisa cuidar dos que já nasceram. E para evitar que novos animais nasçam, então a gente propõe também a castração animal, que vai diminuir o número de animais abandonados nas ruas e vai evitar que novos animais dependentes nasçam e sejam abusados, né? Sejam usados como um objeto humano.
E aqui em Belo Horizonte há ONGs que fazem essa castração por preços populares.
Tem várias ONGs. Uma que a gente recomenda é a Bichos Gerais, que é em Santa Teresa.
Em Santa Teresa. Tem uma na Pitangui, ali perto de Santa Teresa, no Horto. Foi lá que eu levei minha gata, ela foi. É uma ONG, eles cuidam direitinho, não sem problema nenhum.
Uhum.
E é muito, foi muito mais barato do que levar numa clínica.
Né?
Enfim.
Uhum.
Nossa, a minha gata também foi uma gata adotada de uma gata perdida aí.
Sei.
Enfim.
Ah, que bom, eu tenho 5 gatos, todos adotados também. Uma veio do Rio pra cá comigo.
Uma gata carioca.
Uma carioca.
Talvez duas. Enfim, Fabiane, me conta uma coisa. E testes em laboratórios de medicamentos que são bons pra nossa saúde, mas que são usados em animais, isso é válido?
Então, a gente questiona muito isso. É porque isso foi adotado como modelo há muito tempo, desde que começaram as ideias, né, de Descartes, que dizia que os animais são seres sem alma, que não sentem dor, que podem ser usados livremente. Esse conceito, né, foi fixado na ciência e permaneceu até hoje. Apesar de que, hoje em dia, a maioria dos cientistas acreditam que os animais sentem dor, mas acham que eles não devem ser valorizados, que eles, em alguns momentos, podem ser usados como uma ferramenta científica.
Que eles não têm alma, que eles não têm consciência.
Isso, que não têm consciência, então são inferiores aos humanos. Mas a gente questiona isso, até porque isso, usar o animal, né, outros animais, como um modelo para se testar medicamentos para os seres humanos, é um erro metodológico, né, é um erro científico. Até porque, né, as substâncias e os medicamentos, eles agem muito diferente de uma espécie para outra, até mesmo, né, de um indivíduo para outro da mesma espécie. Eu posso citar um caso, que foi um caso assim, drástico que aconteceu, que foi o medicamento talidomida. Ele foi amplamente testado em animais, foi tido como um medicamento seguro para os humanos, foi recomendado seu uso e depois de algum tempo descobriram que ele trazia efeitos, né, que deformavam os fetos, né, nas mulheres que estavam grávidas que tomaram esse medicamento. E hoje em dia esse medicamento no Brasil ele é proibido pelas mulheres grávidas. Não pode tomar porque senão o feto pode nascer todo cheio de problema, que é o nome é efeito teratogênico. Esse é um dos vários casos aí, se a gente procurar, de problemas do modelo animal. Então, assim, além do animal, da gente não poder usar o animal tem que ter a autonomia e a liberdade dele, é uma injustiça a gente pegar um animal que não se voluntariou para aquilo e ser usado como uma ferramenta. Além disso, isso pode trazer problemas também para a nossa saúde. A ciência pode ter o seu desenvolvimento, até desenvolver mais do que é hoje em dia, sem usar animais como uma ferramenta.
Um estereótipo que a gente tem dos veganos, Sabiane, é daqueles que cuidam muito dos animais, mas esquecem dos homens. Tipo aquelas meninas que lincham modelos que usam pele. Não é bem assim, né?
Não.
Vocês não viraram as costas pros humanos, não, certo?
Não, de jeito nenhum. Isso aí é só um estereótipo, né? Não condiz com a realidade. Geralmente os veganos são pessoas que, por terem uma preocupação até com todo o planeta, né, com o meio ambiente, com os seres humanos e com os animais, fazem esse gancho, né, tem uma abertura para os direitos animais, né, então não tem nada disso, quem é vegano não gosta de humano, isso aí é um mito, né, pelo contrário, a gente, no Gato Negro a gente está sempre envolvido com veganismo, com direitos humanos, com anarquismo, com várias questões que, né, não dizem só respeito aos outros animais.
Com fim de preconceitos, hierarquias, homem, mulher, de sexismos, essas coisas.
Fim de todas as hierarquias, né?
Exatamente. Fabiane, me conta uma coisa, agora um pouco, voltando um pouco sobre a culinária. Vocês sentem falta de algum nutriente? É possível, sim, manter uma dieta livre de produtos oriundos de animais?
É totalmente possível, é até bom para a nossa saúde, né?
É bom para a saúde?
É ótimo para a saúde, tem uma melhora muito grande, pode prevenir diversas doenças, também ajudar no tratamento. É câncer e diabetes, é um exemplo que, além de prevenir, pode ajudar em quem já tem a doença. Agora, o único nutriente que a gente precisa ter uma preocupação maior é a vitamina B12. Mas isso não é só em vegano. Quem é onívoro também tem deficiência de B12 e acima dos 40 anos também tem que fazer reposição. Então, essa reposição ela é recomendada para vegano e para onívoro. Né?
A B12 é encontrada normalmente aonde?
A B12 ela é encontrada em alimentos de origem animal. E quem é vegano, então, não vai consumir B12.
Mas aí vocês tomam um suplemento?
Isso, a gente toma um suplemento que ele é sintético. Mas, mesmo quem é onívoro e que consome produtos de origem animal, às vezes não tem uma absorção tão boa. Então, assim, teve uma pesquisa nos Estados Unidos com idosos acima de 60 anos que eram onívoros. E 50% deles tinham deficiência de B12. Então a B12 não é uma vitamina que só o vegano deve se preocupar, não. Toda a população precisa.
Fabiane, o que você gosta? Dá uma dica aí para quem se interessou, quer se tornar um vegano, alguma comida que pode preparar, não sei, um prato gostoso que você costuma comer e que é livre disso, de produtos animais.
Ó, um prato que eu e meu marido, que também é vegano, que a gente preparou há pouco tempo, foi uma lasanha de espinafre com berinjela, tomate e funghi. E ficou uma delícia, assim. Mas dá pra preparar tudo. Quem gosta de bolo de chocolate, dá pra comer bolo de chocolate. Quem gosta de mousse, quem gosta de pizza. Até pão de queijo vegetal dá pra fazer também. É, tofu piri.
Então, assim, tofu piri.
Sorvete, tudo isso.
Fabiana, eu vou te dar uma dica. Não sei se você já experimentou isso. Ah. Eu acabei de voltar do Chile. E lá eles comem muito... Todas as comidas eles colocam abacate. Uhum. Nas comidas salgadas. E fica uma delícia. E pode incrementar muito a sua comida. Você colocar abacate mesmo que numa comida salgada.
É guacamole, não é?
É tipo guacamole. Mas lá eles colocam abacate em tudo. Ó, inclusive em cachorro quente, em pizza, em sushi, em tudo.
Olha,
então você não precisa fazer só guacamole que... Que é com tomate
e limão,
tomate, não. Você pode colocar o que você quiser, o abacate e ele... Porque a gente tem um pouco de asco, né, de ver comida salgada com abacate. Uh-huh. E a gente toma abacate com leite, abacate... Você não, porque você não toma leite.
Com leite de soja.
Com leite de soja ou abacate com açúcar. Mas o abacate no sal também é gostoso. Experimente.
Eu costumo comer guacamole, realmente com outras coisas assim eu nunca comi, mas eu acho que abacate é super versátil, né? Acho que combina com várias coisas. No Brasil come mais doce mesmo, mas... E é engraçado que quando a gente se torna vegano, a gente acha que vai restringir a alimentação, mas pelo contrário, amplia, porque você passa a pesquisar, passa a querer experimentar outras coisas, passa a cozinhar mais. Então, assim, eu guacamole, quando eu era onívoro, eu nunca tinha comido. E fui comer depois de ser vegana. Então, você começa a ter até menos preconceito com a comida e ter mais curiosidade e criatividade no preparo.
É isso aí, exatamente. Ampliando o horizonte social, culinário, comportamental. Muitos benefícios. Eu não sei se eu conseguiria viver sem carne. Eu assisti alguns filmes, eu assisti Natureza Selvagem outro dia, uhum. E me deu muito nojo de comer carne depois desse filme, mas eu não sei se eu conseguiria. Apesar de ser vindo um berço, minha mãe é vegetariana, minha ex-namorada é vegetariana, eu sei como é que era difícil para elas encontrarem lugar aqui em Belo Horizonte para comer. Eu acho que quem abrir um restaurante vegano em BH vai ganhar muita grana.
Quem sabe daqui a uns tempos a gente não abre um, não pra ganhar muita grana, mas pra divulgar o veganismo e...
E pra atender, né?
É, e pra também mudar esse pensamento, igual você, acho que eu nunca viveria. É muito mais gostoso viver sem carne.
Tudo bem. Fabiane, foi um prazer conversar com você, parabéns pelo projeto, parabéns pela Gato Negro.
Obrigada.
E... Parabéns pelo Dia Mundial Vegano.
Ah, obrigada. Só deixar o site também específico do Dia Mundial Vegano, é www.gato-negro.org/diavegano.
É isso aí.
Tá bom?
Muito obrigado pela entrevista, um abraço. Um
abraço.
É isso aí, conversei com Fabiane Niemeyer, membro do Gato Negro e uma das organizadoras do Dia Mundial Vegano. Fabiane? Não, já desligou. O evento vai ser realizado amanhã, dia 11, e domingo, dia 12, no Espaço Graal, que fica na rua Pirapetinga, número 390, no bairro Serra. A entrada é gratuita. Para mais informações, acesse o site www.gato-negro.org/diavegano.